Porta Aberta.
Aconteceu hoje, domingo, ser dia de Natal. Uma coincidência que nos lembra que o Natal pode ser celebrado muitas vezes, de diferentes maneiras, ao longo de todo o ano. Mas de modo especial ao domingo, porque é a altura em que podemos abrandar de ritmo para estar mais com os outros e com Deus. Por isso, e porque a campanha de Natal da Renascença reverte este ano a favor da Liga Portuguesa dos Bombeiros, esta manhã comigo está o Padre José Manuel da Silva. Natural de Torres Vedras, ofereceu há muitos anos a Deus o que tinha de melhor, o coração e a vida. Ao longo dos anos, entre as muitas missões que assumiu, conta-se esta, ser capelão nacional dos bombeiros. Vale a pena ouvi-lo e arriscar como ele, alargar o coração para dar mais sentido hoje a este dia de Natal. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila e desejo-lhe um Santo Natal. Não se pode imaginar uma igreja sem alegria. A alegria da igreja é esta, anunciar a todos o nome de Jesus. Palavras do Papa Francisco que nos desafiam hoje a celebrar o Natal com festa, a nos abrirmos à esperança. Por isso, também hoje comigo, aqui no programa Porta Aberta, está o Padre José Manuel da Silva, português, natural de Torres Vedras. São muitos já os Natais que seguramente celebrou. Bom dia, bem-vindo a esta emissão, Padre José Manuel.
Bom dia.
O que é que recorda dos Natais da sua infância?
Bem, vamos aqui uma pequenina introdução. O Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, e eu somos da mesma terra, da mesma catequese, com o mesmo padre que nos orientou, etc. Do que eu recordo é a mesma coisa que o Dom Manuel Clemente recorda. Portanto, andámos na mesma escola, andámos na mesma catequese, com uma igreja muito velha por reconstruir, e as nossas aulas de catequese eram num corredor. Pronto, é isso que eu me recordo.
Naturalmente, o tempo que antecede o Natal, um tempo de expectativa, de preparação, esta experiência também marcou a sua infância.
Ah, claro. Os meus pais, concretamente, eram da Ação Católica e, na altura, a Ação Católica vivia esta perspectiva do Natal com uma certa profundidade. Evidentemente, não vivíamos na civilização da mentira, como agora existe, do Pai Natal. Portanto, o que havia era rezarmos ao menino Jesus para dar saúde ao Pai e à Mãe, para dar presentes pelo Natal. Portanto, a preparação do Natal, para já, era uma vivência também espiritual e, sobretudo, os nossos catequistas ajudavam-nos a preparar o Natal fazendo o presépio. Fazendo o presépio, desde ir ao musgo no Casal da Porca até arranjarmos umas imagenzinhas pequeninas que ainda existem, e pronto, era isto a nossa vivência de Natal.
Isto era uma festa para as crianças, ir ao musgo.
Exatamente, exatamente.
O que é que nos pode dizer já agora da sua família, dos seus pais? Eles estavam preparados para ter um filho padre, por exemplo?
Bem, preparados estavam. Porque nós somos três, comigo quatro, e portanto eu sou mais velho, e portanto vinha como qualquer coisa de natural na minha família que eu fosse padre, no, porque era o mais velho, porque o Dom Manuel Clemente é um ano mais novo que eu, de maneira que quem presidia as procissões lá em casa era sempre eu. E, portanto, essas coisinhas assim pequeninas, com certeza que nos ajudaram a aproximar a minha família de um dia ser padre.
Quando é que começou a sentir essa vocação?
Relativamente novo, 11 anos, 12 anos, porque fui para o Seminário de Santarém, e depois fiz o Seminário de Almada, e depois o Seminário de Olivais, e, portanto, foi relativamente novo.
Nunca pensou em ser outra coisa? Sei que gostava muito de jogar à bola, por exemplo, quando era...
Bem, claro, essas coisas assim de um miúdo qualquer, pois isso fazia parte da vida, não é? E ainda hoje, nós em Torres Vedras somos para aí uns 40, que fizemos a mesma escola primária, desde a primeira classe à quarta classe, com dois professores. E ainda hoje fazemos um grupo de uns 40, em que nos juntamos todos os anos para almoçarmos uma vez, e portanto estas coisas todas permaneciam.
Já nos disse que esteve em três seminários, Santarém, Almada dos Olivais. Como é que foi essa experiência? Adaptou-se bem nestas mudanças?
Sim, infelizmente a minha família era bastante aberta, não tínhamos assim muito a sensação de estarmos fechados, e Torres Vedras nessa altura já era uma terra assim muito aberta, e muito aberta em todos os sentidos, até no sentido político, e portanto não causou nenhum problema para mim ir para Santarém, como relativamente pequenino, depois para Almada, depois para os Olivais, e entretanto não acabei o curso dos Seminários Olivais, porque estava naquele período de 1968. Entretanto tinha vindo cá o Papa Paulo VI, e há 50 anos, e o Cardeal Cerejeira foi para Fátima, e muitos dos Seminários Olivais também fomos para Fátima de boleia, a atravessar a autoestrada antiga, a Autoestrada Nacional 1, de boleia, com faixas vermelhas típicas dos Seminários Olivais. Lá nos davam boleia até a torto e direito, até Fátima. Lá nos encontramos em Fátima, o Cardeal Cerejeira soube que nós estávamos lá, mandou-nos recado para que estivéssemos no sítio onde o Papa ia almoçar. Lá nos encontramos com o Patriarca, e depois disse: no fim do almoço eu quero-vos apresentar ao Sua Santidade. E assim aconteceu.
Bem, que emoção!
Fomos representar os seminaristas de Portugal ao Papa com o Cardeal Cerejeira. Mas, entretanto, isto é bom para perceber, tinha sido eleito bispo de Nampula o Dom Manuel Vieira Pinto, que também lá estava, vestido de padre preto, e pronto. E quando ele nos viu, porque nós tínhamos um contacto grande com o Mundo Melhor, e quando nos viu disse: vocês estão aqui, o que é que aqui estão a fazer? Tivemos a contar. Vocês podiam ir aí comigo para Nampula.
Sim, sem mais nem menos.
Sem mais nem menos. Isto no dia 13 de maio de 1967. E assim ficou combinado. Ele foi ordenado bispo, foi para Nampula. Nós ficámos por cá, falámos com o Cardeal Cerejeiro. Durante 3 anos podem ir, mas ao fim de 3 anos têm de vir. E, portanto, isto, entretanto, os Seminários Olivais tinha no ano 67, 68, lá os seus problemas. Para nós foi uma libertação. E fomos 5.
foi uma experiência muito forte esta da África. Sem dúvida inesperada, nenhuma. Não é?
Inesperada, mas muito bem preparada. Ainda cá, o Dom Manuel Vieira Pinto ajudou-nos a rezar muito na perspectiva da missão e portanto, em 68, lá fui a caminho de Nampula. Para uma experiência única. Primeiro, nunca tinha sido professor em parte nenhuma da vida. Segundo, o Dom Manuel Vieira Pinto também estava acabado de chegar. De maneira que tinha lá uma escola de professores, pegou-me em mim e nomeou-me diretor, eu com 22 anos, diretor de uma escola de professores. Depois, nomeou-me também secretário-geral da Diocese. Foi nessa altura que eu passei também a secretário da Conferência Episcopal Moçambicana na área da catequese.
Isso foi um desafio extraordinário.
E, entretanto, faço parte de uma equipa de padres, alguns italianos, outros portugueses, fomos fundar o Centro Catequésico de Dom Anchilo, felizmente uma instituição que ainda hoje existe em Moçambique, que não foi nacionalizada. E, portanto, o Centro Catequésico de Dom Anchilo é uma ação minha, vou dizer, onde eu estive presente. E é nessas circunstâncias que os 3 anos do Cardeal Cerejeira se ultrapassam. Os meus colegas voltaram todos para Lisboa e eu fiquei em Moçambique. Fiquei em Moçambique, mais o tempo que pareceu possível. Entretanto, como tudo isto é conhecido, o Dom Manuel Vieira Pinto começou a ser bloqueado na sua ação pastoral em Nampula e os primeiros a serem bloqueados eram quem estava à volta dele. De maneira que tive umas experiências engraçadas, no modo de dizer, tristes. E das duas, uma. Ou voltava para Portugal, isto antes de 1974, ou ia para Roma estudar. De maneira que o Bispo e eu decidimos que eu ia para Roma estudar. De maneira que fui para a congregação de Propaganda Fide. Foi o primeiro português em 400 anos a não frequentar a Secretaria de Estado, e por decisão do Bispo e do Cardeal Gantin e do Cardeal do Sarmi, fui, pronto, encaixei-me. E por lá tive.
A sua vida parece um conjunto de situações inesperadas, mas que o conduzem sempre a um caminho, não é?
Isso é que tenho certeza que sim. Não é, parece, é que tenho certeza que sim.
Teve a oportunidade de celebrar algum Natal em África?
Tive.
Como é que foi esse Natal africano?
Olha, eu vinha para cá de automóvel, eu vinha a pensar, podia ter trazido isto. Eu tenho lá em casa uma cassete com uma gravação do Natal de 1968 feita na Rádio Clube do Norte, e fomos os 5 seminaristas fazer essa gravação. Nenhum de nós tinha experiência de rádio, de maneira que havia lá um jornalista que nos deu meia dúzia de ideias, e a gente fez o programa de Natal desse ano 68 para a Rádio Norte. E ainda lá tenho essa. Estava a pensar deixá-la à Renascença.
Isso era um excelente arquivo.
Como peça de museu. E, bem, foi um programa muito bom. Desde os Beatles até o Evangelho de São Lucas, com tudo.
Uma experiência extraordinária. Comigo esta manhã está o Padre José Manuel da Silva, sacerdote há 43 anos, ordenou-se em 1974, mas antes disso esteve em Itália. Vamos voltar à conversa e vamos descobrir o que foi para ele Roma, a cidade eterna.
Thank you.
Roma é desde há séculos um destino de peregrinação para milhares de cristãos. Foi ali que São Pedro e São Paulo deram a vida por Cristo. Não admira por isso que muitos seminaristas e noviços passem por Roma quando estão em formação. Assim aconteceu com o padre José Manuel da Silva, o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Falávamos há pouco de Moçambique, onde esteve em missão. Ir da África para a Itália para estudar não foi difícil para si? Não foi uma mudança radical de cenário de vida?
Eu tenho a impressão que foi a mesma coisa quando saí de Torres Velhas para o Seminário de Santarém. Não tive dificuldades. Por uma razão muito simples, é que quando eu estive em Moçambique, trabalhava muito com os padres, sobretudo padres convenientes, e portanto tanto falava italiano como falava português, de maneira que a passagem de Moçambique para Roma não teve dificuldades, a começar pela língua. E também não teve dificuldades porque fui para o Colégio da Propaganda Fide, no Janículo, e aí éramos 44 nações.
Uau.
E portanto fazíamos questão, os mexicanos, eu português e mais uns quantos não ingleses, de falarmos as nossas línguas. Não é que os de língua inglesa ficavam muito aborrecidos porque a gente falava uma língua que eles não percebiam. Portanto, a minha adaptação foi tudo assim muito natural, não é? E depois, não é que seja diferente das outras pessoas, mas é que tenho um bom feitio, entre aspas. De maneira que dava-me bem com todos, sobretudo com os bangladeshes, os da União Indiana, do Paquistão, sou amigo do cardeal de Karachi, somos do mesmo curso, e etc. E também dos africanos, nomeadamente do arcebispo de Palma, que, portanto, fazíamos tudo isto em... E não tinha nenhum português. Portanto, o facto de não ter nenhum português comigo obrigou-me a abrir os horizontes para todos, incluindo para os chineses. Para os chineses de Hong Kong, que estavam lá mandados pela China, mas as dioceses de Hong Kong. Não havia nenhum de Macau. Mas é que foi esta a minha adaptação a...
Mas foi uma experiência extremamente rica com estas nacionalidades todas. E a Itália frequentou duas instituições, o Pontifício Colégio Urbaniano da Propaganda Fide e a Universidade Pontifícia Urbaniana. Há uma grande diferença entre as duas instituições?
Bem, é uma universidade como outra qualquer, nomeadamente o cardeal de Saraiva Martins foi meu reitor. E, portanto, é uma instituição universitária como outra qualquer, muito voltada para as realidades missionárias, portanto é assim que eu depois licenciei-me em Teologia da Missão, e portanto, há uma certa abertura, portanto, não é que as outras universidades sejam fechadas, não são, mas, por exemplo, a minha universidade, em relação à Urbaniana, em relação à Gregoriana, em relação ao Alfonsiano, etc., e muito menos em relação ao Antoniano, isto é, à Universidade dos Franciscanos, não tínhamos nada de fecho. Antes, pelo contrário, dávamos bem com toda a gente e, portanto... Depois, entretanto, havia um pormenor que talvez valha a pena saber, é que, atendendo a que eu era o único português no Colégio de Propaganda Fide, e o Papa Paulo VI recrutava os que lhe iam ensinar as línguas na conferência do Colégio da Propaganda Fide, comecei a ser recrutado para ensinar o Papa Paulo VI a falar português e não os do Bem. Colégio Português. Mas pronto, isso já são...
Padre José Manuel, a sua vida é riquíssima, é impressionante.
Ah, só agora mais uma coisa. Entretanto, aproveitei o máximo de tempo que tive em Roma. Licenciei-me em Teologia da Missão, mas também diplomei-me no Instituto de Arqueologia Cristã, andei pelo Arquivo Secreto do Vaticano, etc, etc. Não perdi 5 minutos.
Vamos parar aí, andou no Arquivo Secreto do Vaticano, isso foi uma experiência seguramente inesquecível, não é?
Pois é, porque o Colégio da Propaganda Fide está em território vaticano.
Viu ou leu algum documento importante que nos possa falar aqui?
Bem, o Arquivo Secreto do Vaticano é mais o nome do que a realidade. Porque o que é que o Arquivo Secreto do Vaticano tem? Tem os documentos da história, dos séculos muito anteriores, e quando é preciso, manifestam-se. Houve agora as comemorações do 8º centenário do Henrique VIII, e vieram cá para fora aquelas bulas todas, com aqueles selos todos, etc. Faz parte do arquivo do Secreto Vaticano. Evidentemente que há lá textos que não são para se ler. nem são muito menos para se dizer. Mas não são assim umas coisas extraordinariamente volumosas.
É, vamos deixar o resto para a imaginação dos ouvintes.
É, exatamente, exatamente. Está lá o processo do Galileu, tem essas coisas assim, mas pronto.
Roma e Itália, onde viveram e morreram tantos santos, há algum lugar que aprecie como sacerdote de forma especial ou como cristão, onde gosta de vez em quando de se recolher e de rezar lá em Roma?
Ora bem, eu como a diplomar-me na arqueologia cristã, fui umas 3 ou 4 vezes lá mesmo abaixo onde teve sepultado São Pedro. Quando a gente diz sempre, não é? Lançando-se um fio de prumo lá de cima da cruz da cúpula de São Pedro, vai parar lá abaixo uma sepultura que está entre dois jazigos, e o coitado do São Pedro, que era um desgraçado, foi sepultado entre dois jazigos, pronto, na terra, dentro dos jazigos. O Papa Paulo Pio XII, quando mandou fazer as escavações, encontrou lá uns pedacinhos ainda de púrpura, etc. E a gente, o que é que lá vai encontrar? Vamos encontrar terra. E foi dessa terra e desses pedacinhos de pedra que o Papa João Paulo II mandou para aqui, para o santuário de Nossa Senhora de Santíssima Trindade, aquela pedra que lá está. Portanto, era daí. O sítio onde eu gosto de estar é de facto aí. Só que não se pode lá ir todos os dias, nem a todas as horas, não é? Eu gosto também de ir ao túmulo de São Paulo. E outra coisa. E como me ligava muito com as irmãzinhas de Pato Foucault, e elas têm a casa-mãe na Tréfontaine, onde o São Paulo foi martirizado, mas também ia muitas vezes à Tréfontaine.
Já tenho vontade de fazer uma viagem a Roma consigo, Padre Chabanel. É? Já tenho vontade de fazer uma viagem a Roma consigo.
Ah, não
me
importa.
Seria um excelente cicerone, seguramente.
Não me importa. Vivendo na Propaganda Fide, também tive a oportunidade de ir muito por Itália. Tenho a impressão que havia muitos italianos que tinham inveja de mim, que eu conhecia mais a Itália que o provavelmente os italianos, não é? Tive 15 dias em Sicília, um italiano normal nunca vai 15 dias a Sicília, não é?
E o padre José Manuel estava em Roma quando se deu a independência das colónias portuguesas. Esta sua ligação à África fez-o sentir este momento de forma especial? Alguma vez sentiu vontade de voltar a Moçambique?
Vamos lá. Que eu vivi com muita intensidade o caminho das independências, sobretudo de Moçambique, e sem dúvida nenhuma. E os meus colegas das outras nações também me empurravam a que eu cada vez abrisse mais a língua, não é? Só quero sublinhar que a bandeira de Moçambique, antes de ser bandeira oficial, foi içada no território do Vaticano. Portanto, ainda não era bandeira oficial de Moçambique, mas teve ao lado das outras bandeiras africanas, em território Vaticano, por causa de mim. E, portanto, vivi isto tudo com muita intensidade. E a independência de Moçambique foi a 25 de julho, que era uma quarta-feira, desse ano 74 ou 5, já não me lembro. Ora bem, fiz o texto que o Papa Paulo VI leu na Praça de São Pedro, de saudação à nova nação, só que o Papa Paulo VI era muito mais inteligente que eu, claro. E então acrescentou, em bom português, também uma saudação às outras nações, nomeadamente à Guiné-Bissau, que já era independente. Portanto, esse texto é um texto muito bonito, diplomático, evidentemente, mas muito bonito.
Fantástico. Esteve por dentro da história, então.
Tive um bocadinho, um bocadinho.
E hoje, olhando para a África e para a Europa...
Depois perguntou-me, desculpa.
Diga.
Se eu não queria voltar à África. Sim, senhor, tudo preparadinho. Quando acabei o meu curso em Roma, com o superior eleito dos combonianos, tinha o bilhete pago pela Propaganda Fide para ir Roma, Lisboa, Joanesburgo, Lourenço Marques, Nampula. Só que nessa altura houve uma questão qualquer, nem o superior eleito dos combonianos, nem a mim, porque éramos portugueses, nos deixaram entrar. Eu chateei-me assim a sério, volvi o bilhete para a Propaganda Fide e nunca mais pensei ir a Moçambique.
E hoje, olhando para a Europa e para a África, o que é que se sente? Acha que a Igreja tem mais terreno fértil em África ou na Europa?
Bem, eu, neste momento, impressiona-me ter entrado em África em Moçambique, em Nampula, com um padre. Quer dizer, só havia um padre. E na Diocese de Nampula. Na Diocese de Cabo Delgado, Diocese de Porto Amélia, já havia 4 ou 5. E, pronto, assim abandonei Nampula com um padre e 4 ou 5 padres macondos do norte de Moçambique. Neste momento, já vejo que há bispos, já vejo que há arcebispos, já vejo... E pronto, estou muito contente. Ainda possível, isto dizendo com toda a franqueza, também estou muito contente quando o Papa João Paulo II foi a Roma, foi a Nampula, soube do martírio de um... Tinha sido meu aluno, casado, catequista, que tinha sido martirizado porque levava o Santíssimo Sacramento para a comunhão de uma comunidade. E o Papa João Paulo II diz, ah, isto tem de se fazer já canonizar. Mas só que ainda não está o processo feito.
O Islão tem crescido em países da África, nomeadamente em Moçambique.
Ora bem, o Islão lá é uma coisa muito típica. O Islão lá chegou no século VII. Portanto, logo que o Maomé fez a Revolução Islâmica, logo lá chegaram os árabes. Tanto é assim que Moçambique, a ilha de Moçambique e outras ilhas são necessariamente islâmicas, de muita antiguidade. E esses islâmicos da ilha de Moçambique, da ilha de Pemba, etc., influenciam os territórios rurais ali à volta. Mas não mais que isso. Mas também influenciam no que diz respeito a costumes islâmicos, desde a iniciação do rapaz, etc. Portanto, isso vem... Agora, que há uma presença militante dos islâmicos, não sei.
Mas os cristãos poderão ter caminho à África?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Os cristãos lá são gente que sabe ser cristão. Não tem medo de ser cristão. Eu que há dias vi numa das televisões, na Catedral de Nampula, reza-se o cerço muitas vezes ao dia pela paz. Portanto, já vem do tempo do Dom Manuel, Vira Pinto, mas não tem medo. Isso é um problema que não é problema nenhum, antes não causa de alegria, é que os cristãos não têm medo. Aqui é um problema.
Hoje, dia de Natal, somos convidados a renovar a nossa fé. A virtude que o Senhor mais recompensa, a virtude que Ele mais louva, é quase sempre a fé. Porquê? Porque a fé é o fundamento de todas as virtudes e também porque é a mais rara.
Natal é sempre oração, oração de paz universal.
Tantas vezes e de muitas maneiras é isto que nos lembra o Papa Francisco. Só o nosso desamor nos pode privar do amor e da alegria de Deus. Por isso, temos todas as razões para celebrar o Natal com festa. Padre José Manuel, ao longo dos anos foi período de muitas igrejas. Recorda-se do seu primeiro Natal como pároco?
Recordo, vai longe. Recordo porque eu fui dos padres do Patriarcado de Lisboa, que fui durante mais tempo co-testor. Fui 21 anos com o gestor do Cónigo Horácio. De maneira que o meu primeiro Natal como parco foi sempre como co-gestor. E, portanto, era celebrar missas umas atrás das outras. Missa do Galo, missa das 10 da noite, missa depois no outro dia, não sei se 4, 5, 6 missas. E bom, foi o Natal, o meu primeiro Natal. E os outros todos a seguir. Evidentemente, como eu vivo em Torres Vedras, na minha família, portanto, havia o ambiente de almoçarmos ao menos todos juntos.
E era coadjutor em que zona?
Em Torres Vedras. Nas duas paróquias de Torres Vedras. Portanto, eu fui coadjutor das duas paróquias de Torres Vedras, depois passei, ao mesmo tempo, a ser prior de Mata Cães, depois, ao mesmo tempo, a ser prior de Mata Cães e Monte Redondo, e depois, ao mesmo tempo, a ser prior de Runa. Portanto, tinha duas paróquias na cidade, mas não era o responsável. E três paróquias rurais.
Nem quero perguntar como é que era o seu dia-a-dia, porque isso é muito trabalho. E como pastor, o Padre Jamarel tem acompanhado, ora jovens, ora idosos, ora doentes. Este dia de Natal também é um tempo de esperança para quem está só e doente?
Sobretudo. Porque esta coisa de celebrarmos Cristo que nasce é mesmo Cristo que nasce na vida das pessoas. E nasce na vida das pessoas, sobretudo quando estão mais angustiadas, mais doloridas, mais sofredoras. E penso que o Natal é isso. É as pessoas que estão doentes, que estão de cama, que estão, ou os familiares que têm um doente, etc., veem no Natal o facto que Cristo nasceu, de maneira que isto é uma causa da nossa alegria.
A sua vida como pastor já lhe permitiu viver muitas histórias de Natal? Já tem alguma história que se lembra assim de alguém?
Tenho algumas histórias.
Deve ser muitas, de certeza.
Ora bem, eu portanto, sou dos anos 1974, 75, 76, e as pessoas nessa altura viviam com muitas dificuldades. E uma das coisas que eu instituí durante muitos anos foi ir ter com não vou dizer os nomes, com as fábricas de bacalhau, com os produtores de azeite, com os produtores de batatas, etc, etc. Maneira que fazia grandes cabazes de Natal com estes produtos todos que me davam e depois arranjava 4 ou 5 leigos que iam distribuir isto para as famílias que se inscreviam. Portanto, isto foi sempre uma experiência que eu tive muito positiva. De partilhar aquilo que se chama o cabaz de Natal, mas e que sei que dava muito, muito, muito bom ambiente às vezes a famílias que não tinham nada para comer.
Além de capelão do Hospital do Barro e do Lar da Misericórdia de Torres, é também capelão nacional dos bombeiros, os Soldados da Paz. Vida por vida é o lema destes homens. Já testemunhou pessoalmente a dedicação e a coragem destes Soldados da Paz?
Ora bem, eu sou bombeiro desde 81.
Uau!
E depois é nessas circunstâncias que o padre Vítor Molícias deixa de ser capelão nacional dos bombeiros, porque ele é de Torres Vedras também, e me empurra para ser o sucessor do padre Vítor Molícias, que neste momento continua a ser. E, portanto, além de bombeiro natural, a fazer coisas, só um dado, quer dizer, eu ir a fogos, vou a fogos, não é? Ou agora já não, que isto também já pesa um bocadinho. Ir a socorrer doentes, etc, tudo bem. Mas, agora, para os últimos anos, quando há um fogo, sou dos primeiros que aparece assim de manhã. De maneira que os bombeiros de Torres, claro, e os de Alenquer, e os penitentes, só faz a melhor. Quantos maços de tabaco têm dentro? De maneira que a minha presença aos bombeiros também passa por aí. E passa também, como com o Plano Nacional, em promover uma série de atividades que manifestam o ser bombeiro numa perspectiva cristã. Porque nós temos de ser claros, os bombeiros portugueses têm 600 anos. Mas nós não damos esses valores aos bombeiros de 600 anos. Foi Dom João I que instituiu os bombeiros portugueses. Nós damos valor aos bombeiros portugueses por influência francesa, não é? Portanto, é assim que somos tão influenciados pelos franceses que até fomos buscar um santo francês para ser padroeiro dos bombeiros portugueses. Quando a gente tem um que é padroeiro de todos os bombeiros do mundo inteiro, menos dos portugueses, que é São João de Deus. Bom, de maneira que a minha vida como capelão dos bombeiros tem sido dar oportunidade a que haja factos que juntam os bombeiros, e uma das coisas que já tenho preocupado de Vítor Melissas, mas sobretudo agora do meu, há uma consciência que ser bombeiro cristão não é a mesma coisa que ser bombeiro voluntário. Eu tive uma pega uma vez com a Caritas, já como capelão nacional dos bombeiros, porque vinham-me sempre falar de solidariedade. Solidariedade, a Caritas era solidariedade, eu disse, não, bom, isto aqui está qualquer coisa que está errado. A Caritas é Caritas, caridade. E os bombeiros são voluntários, mas também são de caridade. Porque há um texto do Evangelho de São João, sou eu que dou a minha vida e ninguém me atira. Ora bem, um bombeiro voluntário cristão é o homem que reproduz no seu dia a dia este Cristo que dá a vida porque quer. Não porque o obrigam, não é? E por isso, vida por vida, é com o sentido cristão a imagem de Cristo.
Essa é uma leitura extraordinária. E este ano, a campanha Natal da Renascença é a favor da Liga dos Bombeiros Portugueses. Faz falta apoiá-los mais, na sua opinião?
Ah, eu penso que sim. A gente somos uns pobrezinhos coitadinhos. Somos todos uns coitadinhos. Eu uma vez tive uma experiência profunda, que foi no terremoto que houve na Turquia, já para aí há 15 anos, e onde foram uma delegação de bombeiros portugueses, nomeadamente dali da minha zona. E uma das coisas que os bombeiros do mundo inteiro perguntavam aos bombeiros portugueses era que curso é que os bombeiros portugueses tinham. E os bombeiros portugueses, coitadinhos, a gente não tem curso nenhum, só temos boa vontade. E porquê? Porque havia aqui o voluntariado dá capacidade de fazer. Talvez não deixe muita ciência a fazer, mas dá capacidade de fazer. E, portanto, uma das coisas que impressionava os bombeiros estrangeiros no terremoto da Turquia era esta capacidade dos bombeiros portugueses darem-se aos outros. Às vezes é evidente que tivemos aí um problema que agora recente com os fogos, etc. Isto vai-se agora promovendo, que tem de haver uma certa ciência para se fazer combate aos incêndios, etc. Mas eu penso que é muito importante este saber fazer porque se dá. Porque o que se faz por dinheiro está falido. É falido. Não é por acaso que o Papa Francisco Paulo, que a economia mata.
Padre José Manuel, quero lançar aqui um apelo aos ouvintes da Renascença para apoiarem esta campanha.
Ah, isto vinha depois a propósito. Nós, bombeiros portugueses, de facto, somos uns coitadinhos. É que temos de andar à esmola para ter uma farda, para ter umas botas, para ter um capacete, para ter um carro, para ter uma maca, temos de andar às molas, quer dizer, isto é impensável. Mas já que não pode ser de outra maneira, que seja que a gente cristãos abra a bolsa para pagar ao menos um chapéu, um capacete, uma farda, porque se cada paróquia pagar uma farda, já é muito importante. E agora queria só dizer uma coisa que também parece-me importante. É que os bombeiros não são só homens e mulheres que se dedicam ao serviço dos outros. Quando há um desastre, quando há um fogo, quer dizer, é que o quartel dos bombeiros em cada terra, não aqui em Lisboa, mas em cada terra, o quartel dos bombeiros é o local de convívio das pessoas todas. É lá que há um bar, é lá que se faz um baile, é lá que se faz uma sessão solene, é lá que... Porque há o quartel dos bombeiros. Porque se não há o quartel dos bombeiros não se faz nada.
Padre João Manuel, palpita-me que não é a última vez que vamos falar aqui na Renascença. Espero ter a oportunidade de nos reencontrarmos. Muito obrigado por ter estado connosco hoje neste programa.
Obrigado, sou eu, em nome dos bombeiros portugueses.
Um santo e feliz Natal.
Igualmente.
Neste dia é bom recordar o que diz o Papa Francisco: a caridade é simples. Consiste em adorar a Deus e em servir os outros. Vale a pena ter isto presente no ano novo, quase a estrear. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dEle, e sem Ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ele, não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade.
O cristianismo também é cultura, e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o concerto onde será executada a missa para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti. Estreada na Basílica de Santa Maria Maior em Roma, no ano de 1707, esta obra irá ser tocada agora na Casa da Música do Porto, na sexta-feira, 30 de dezembro, às 9 da noite. O programa do concerto inclui também peças festivas de diversos autores, incluindo o famoso concerto para a noite de Natal de Corelli. Um concerto a não perder. Desejo-lhe um santo e feliz Natal.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.
Está com a Renascença, desejo-lhe um santo e feliz Natal.
A par com o mundo.